Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o petroleiro aposentado e ex-diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Ronaldo Tedesco. Ronaldo Tedesco, bom dia.
Bom dia, Anderson, e bom dia, ouvintes dos Faixa Livres. Esse programa que continua sendo uma trincheira de resistência na mídia e na rádio aqui do Rio de Janeiro.
Tedesco, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar também um ótimo ano de 2021, com muita saúde, muitas conquistas e que nós possamos seguir na luta por um país mais justo. Tedesco, eu queria começar a nossa entrevista te parabenizando pelos 37 anos de grandes serviços prestados ao nosso país no serviço público. Você que sempre foi uma figura muito atuante no setor do petróleo e agora decidiu deixar a Petrobras para gozar de uma merecida aposentadoria. O que é que te levou a tomar essa decisão de deixar a companhia, Tedesco? Imagino que não tenha sido algo muito fácil diante da sua ligação e da sua luta em prol do serviço público no nosso país.
A Petrobras ofereceu um plano de demissão voluntária que foi fechado agora em dezembro e reaberto até 31 de janeiro. E, na verdade, a política de arregada da Petrobras claramente hoje não quer o pessoal dessa faixa etária minha, com mais de 50 anos, eu tenho 56 anos. E ofereceu um plano que realmente coloca a gente numa situação que tem que repensar se a gente poderia ou não continuar trabalhando. Ainda achamos que tem muita gente lá na Petrobras que poderia, inclusive poderia ser meu caso também, né? Poderia contribuir ainda, né? Mas eu acho que no meu caso chegou o momento de dar uma descansada. Eu trabalho em turno minha vida toda, foram 37 anos de turno, serviço na área industrial, na operação, né? De sistemas elétricos. Acho que já deu, acho que já foi o bastante. 37 anos e meio nisso já foi bastante.
E qual é o legado que você e toda a sua geração deixa para a Petrobras, Tedesco, a maior empresa do nosso país e que tem sido tão atacada nos últimos anos? Como era a Petrobras quando você entrou e como é que você deixa a empresa agora em 2020?
A minha geração, na verdade, a Petrobras foi dentro das universidades, escolas técnicas, na década de 80, buscar mão de obra, a renovação da sua mão de obra, para poder enfrentar o desafio, né, do petróleo em alto mar. Então, a minha geração foi que partiu as plataformas da Bacia de Campos, as plataformas fixas. Eu trabalhei na Mora 2, depois em Pargo. E posteriormente, no final da década de 90, né, a gente iniciou um processo, meados da década de 90, iniciou um processo de automação da Petrobras. Hoje a Petrobras ela está completamente automatizada, todos os seus sistemas de produção têm um monitoramento contínuo por parte da gestão da Petrobras. E as áreas industriais estão num marco modernizado, né? E atualizado em relação ao que há de melhor. Além disso, a nossa geração também é um orgulho que ela tenha descoberto ou tornado comercial, né, o petróleo do pré-sal, né? E toda essa exploração desse óleo essa riqueza bastante importante para o nosso país. E a nossa geração também foi a geração que garantiu a permanência da Petrobras como uma empresa estatal durante os ataques que foram feitos pelo início do processo do neoliberalismo, lá na década de 90, tanto por Collor e posteriormente por Fernando Henrique. Nós conseguimos evitar que a Petrobras se transformasse numa Petrobras e conseguimos ganhar a população para defender a Petrobras junto com a gente. Essa geração, portanto, teve um papel importante, tanto do ponto de vista técnico, profissional, quanto do ponto de vista da luta por em defesa da economia nacional, da soberania nacional e também, além da soberania nacional, a defesa de uma empresa eficiente, que é um exemplo, para todas as empresas do mundo, né? Não só as brasileiras, mas do mundo. Apesar de estar sendo duramente atacada aqui no país, a Petrobras continua sendo. Recebendo inúmeros prêmios mundo afora, e isso aí é motivo de orgulho para todos nós, e eu acho que a nossa geração contribuiu bastante com isso.
Agora, você pretende continuar na militância por uma Petrobras estatal, ainda que fora da empresa? Você já pensou o que fará daqui para frente, Tedesco?
Bem, com certeza vou dar uma descansada assim, porque o corpo já não está aguentando mais. Mas descansar não significa parar de lutar, ao contrário, nós vamos ter que lutar em defesa da Petrobras, em defesa do serviço público e em defesa também, no caso dos petroleiros, tanto do plano de saúde nosso, que é a AMS, a Assistência Multidisciplinar de Saúde, quanto da própria PETOS, que é o Fundo de Pensão da gente. Quer dizer, tem muita luta para fazer, tanto as lutas corporativas importantes que nós temos que fazer, como também as lutas gerais, né, da sociedade em defesa da soberania nacional e da própria Petrobras, que está sendo duramente atacada hoje. Então, a gente está vendo o desmonte da empresa e isso está deixando a gente extremamente triste, né? E não é possível só ficar triste, é preciso lutar, é preciso cerrar fileiras, se unir para poder garantir que esses ataques possam ser de alguma maneira, né, interrompidos e a gente possa reverter o ciclo que se iniciou aí, né, há 2 anos atrás. Então é isso, não há como parar de lutar, tem que militar e sempre deve ter um papel para cada um de nós, de qualquer maneira, nem seja para carregar faixas e bandeiras, né, organizar as reuniões sindicais, organizar as reuniões dos trabalhadores, onde eles estiverem. Isso é importante, certo? Então, acho que sim. Espero que tenha um papel para mim e eu estou disposto a fazer isso.
Eu gostaria que você avaliasse, por favor, Tedesco, o cenário atual da companhia. Como eu disse anteriormente, a Petrobras está sob ataque dos neoliberais já há algum tempo, atualmente sob a liderança de Roberto Castelo Branco, um processo de privatização fracionada da empresa que conta com o apoio luxuoso do judiciário do nosso país. Como você observa tudo isso?
Na verdade, quem é militante e quem está acompanhando o processo de desmonte da Petrobras tem que estar, né, e é uma pessoa sincera, tem que estar muito triste com o que está acontecendo. São 2 exemplos: as plataformas da Bacia de Campos, que eu ajudei a construir e partir, elas foram vendidas pela Petrobras e são plataformas que poderiam servir de alguma maneira para ajudar a Petrobras ainda hoje, né? Tanto que empresas privadas compraram e têm interesses nela, né? Então, só a Petrobras hoje está abrindo mão do seu patrimônio, está abrindo mão também do seu parque de refino, assim também como também está abrindo mão da toda a logística, né? Que ela tem de transporte, movimentação do óleo, do gás. Ou seja, a Petrobras hoje está enfrentando um processo muito difícil a partir dos seus próprios gestores. A gestão Castelo Branco, né, ela está colocando a Petrobras numa situação de desvantagem em relação às suas competidoras no mercado internacional e mesmo no mercado nacional. A tal paridade do preço da gasolina e dos derivados, né, do petróleo, tem sido uma coisa muito maléfica para a Petrobras e para o país também. Então, na verdade, hoje, quem tem uma militância sincera em defesa da soberania nacional, em defesa de uma Petrobras estatal, como a gente quer, né, que exercendo de fato um monopólio, e não só sendo estatal, mas exercendo de fato um monopólio que possa gerar riqueza para o país, vê o projeto da Petrobras hoje como um projeto ruim para a empresa e ruim para o país. E isso dá para a gente, né, não só uma tristeza de ver o que está sendo feito, mas também muita vontade de resistir e de querer lutar contra esse desmonte. E eu acho que a gente tem plenas condições de fazer isso, de reverter essa situação. E para isso é muito importante que toda a militância esteja empenhada e também se una, né, para ter iniciativas importantes para reverter esse processo.
E como é possível nós revertermos todo esse processo, Tedesco? Com uma oposição que perdeu protagonismo no cenário político, que tem uma ação muito tímida na institucionalidade. Você acha que as trincheiras de luta precisam ser renovadas?
Eu fico sempre muito preocupado quando a gente começa a discutir a necessidade da renovação das nossas trincheiras de luta. Na verdade, a oposição, né, que existe hoje ao governo neoliberal, e entreguista e pró-fascista do senhor Jair Bolsonaro, é uma oposição que perdeu esse espaço porque a classe trabalhadora, nesse momento, está muito confusa, admitindo a hipótese de que hajam outros caminhos que não a própria luta do trabalhador contra a sua exploração e a opressão, admitindo que seja possível um caminho de correção dos problemas gravíssimos que nós estamos fazendo através dessa. Estamos passando, né? Através de um projeto que é um projeto pró-fascista, é um projeto que seja colocando aí, que esteja colocando para os trabalhadores uma situação de extrema desvantagem através de retirada de direitos, através das privatizações, etc. Essa confusão fez com que a classe trabalhadora recuasse. E esse recuo faz com que a oposição, seja ela a oposição parlamentar ou a oposição institucional ou a oposição nas ruas, ela acaba sofrendo um revés. Então, na verdade, é exatamente essa situação de defensiva da classe, de confusão da classe, que está fazendo, da classe trabalhadora, que está fazendo com que o papel da oposição seja perdido. E aí, o que nós temos que fazer para renovar as trincheiras de luta? É justamente voltar para a trincheira de luta. Voltar para as fábricas, para as escolas, para todas as estruturas dos trabalhadores e tentar organizá-los, tentar fazer com que as dúvidas sejam respondidas, fazer muita propaganda sobre as questões, tanto nacionais quanto da Petrobras, quanto as questões trabalhistas, quanto as questões sociais, explicar pacientemente para os trabalhadores que esses caminhos não nos levarão à vitória, ao contrário, a graves derrotas. E essa confusão que os trabalhadores estão passando nesse momento, elas vão ser superadas justamente com a luta dos trabalhadores, na medida que eles forem se sentindo fortalecidos para que a gente possa reverter, né, lutar e reverter esse estado de coisas. Então, a renovação, na minha opinião, passa por isso. Não é uma renovação simplesmente de reformular o que nós estamos fazendo, mas sim de voltar lá na trincheira de luta e conversar com quem de fato tem que lutar. Não é a vanguarda. Não é inteligência, não são os quadros mais formados somente que vão lutar. Esses precisam estar na luta e precisam estar na defesa dos ideais da classe trabalhadora, mas é a classe trabalhadora que tem que voltar a ocupar seu espaço e assim nós vamos conseguir encurralar o nosso inimigo e encurralar aqueles que estão querendo vender a Petrobras, estão querendo reduzir direitos, querendo privatizar, querendo todo esse tipo de coisa que nós estamos vendo aí.
Que tipo de estratégia, na sua opinião, pode ser utilizada para que a população brasileira se dê conta de que a privatização da Petrobras se configura em um verdadeiro assalto ao nosso país? Parece que as pessoas estão anestesiadas diante de tantos problemas provocados por essa retórica neoliberal. É muito evidente que a pandemia tem dificultado as mobilizações populares contra esse governo, mas não há alguma outra forma de se atingir a população neste cenário, Tedesco?
Sempre há diversas formas de a gente poder ajudar a população e ajudar os trabalhadores a compreenderem melhor o que está acontecendo com a gente no dia a dia, com a Petrobras, né, com os nossos direitos. Sempre há. Mas a questão central, eu penso, é justamente que não foi só o projeto neoliberal que confundiu a classe. A nossa classe ficou confusa porque nos últimos anos um setor da chamada esquerda institucional, né, liderado pelo PT, pelo próprio PCdoB, né, esteve à frente do governo durante 12 anos, quase, né? Cerca de 12 anos, e não conseguiu implementar um projeto diferente do que vinha sendo feito. A diferença existiu, algumas diferenças, sim, o Bolsa Família foi uma iniciativa importante, outras questões mais pontuais, mas estrategicamente o fortalecimento, por exemplo, de uma indústria nacional não aconteceu, né? O fortalecimento da classe trabalhadora não aconteceu, e o que ficou, na verdade, é que, como lição, né, infelizmente, não está sendo compreendido, na minha opinião, na sua totalidade. Qual a lição? A lição é que, nos últimos anos, nos últimos, vou botar aí 15 anos, né, 16 anos, nós tivemos lutando aí, de alguma maneira para poder fazer uma aliança com os setores da burguesia para poder viabilizar um governo de trabalhadores, e essa estratégia não deu certo. E no lugar dessa estratégia que está sendo proposto, novamente a mesma estratégia. Olha, nós temos que fazer uma frente ampla, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Olha, eu acredito que se a gente voltar às trincheiras de luta lá, os trabalhadores, conversar com eles, explicar que esse projeto foi que nos levou até onde nós estamos, talvez os trabalhadores tenham outra opinião sobre o que fazer. Mas nesse momento a vanguarda ainda está acreditando, porque se sente muito atacada, né? Ainda está acreditando que é possível fazer algum tipo de iniciativa junto com os setores da burguesia para derrotar Bolsonaro, para derrotar o neoliberalismo. É, na minha opinião, isso gera mais confusão, infelizmente. É, só uma aliança com os setores da burguesia hoje, embora haja a ameaça do fascismo, nós temos que saber também ter táticas importantes em relação a essas ameaças, né, pró-fascistas desse governo. De ultradireita, mas ao mesmo tempo nós temos que saber também que a nossa independência, enquanto classe, ela é um valor que nós temos que manter. E essa independência, na minha opinião, é a questão estratégica. Então nós temos que manter essa independência, ao mesmo tempo de criar táticas importantes para poder encurralar também, de alguma maneira, né, os inimigos da nossa classe. Então, são questões que se apresentam no dia a dia para a gente. Como lutar, como fazer, por exemplo, participando no Congresso, fazer a nossa diferenciação e, ao mesmo tempo, derrotar nossos inimigos. Essa é uma ciência que nós temos que estudar, não é uma coisa muito fácil de fazer, mas é importantíssima, estratégica, por exemplo.
E qual é a avaliação que você faz, Tedesco, para esse governo do Jair Bolsonaro, que entra na segunda metade do seu mandato, ainda conservando um bom nível de popularidade? Essa é que é a verdade, mesmo com todas as atrocidades que ele tem cometido contra a população brasileira.
Eu pessoalmente, assim, eu não tenho me dedicado muito ao debate nos últimos meses aí, em função de questões pessoais e tal, até pelo fato de estar saindo da Petrobras. A minha esposa também se aposentou, tivemos problemas familiares e não tenho acompanhado o debate aí que nós temos feito. Mas pessoalmente, tem uma coisa que eu acho que a gente deve considerar bastante, nessa questão da disputa ideológica, né, no campo das ideias com esse governo e com qualquer governo que se apresente, que é o fato de que este governo tem uma militância ativa que representa aí não os 34, 35, 37% de pessoas que o apoiam, mas uns 10%, né, de pessoas que o apoiam militam também por ele, atuam com ideias de direita na mídia, na internet, entendeu? Publicamente, nas ruas, e tem uma atitude muito agressiva. Com relação a esse debate de ideias, ignorando argumentos e reafirmando os seus pontos de vista, e por isso que eu digo que é um governo pró-fascista, porque tem uma metodologia, né, muito similar ao que o fascismo aplicou, né? E só que ainda acho que não é um governo, é um governo de ultradireita, mas ainda não é um governo com toda a metodologia fascista consolidada. Mas ele tem essa militância, e isso nós temos que entender. Isso significa que a militância nossa, do nosso campo, né, do campo da classe trabalhadora, ela tem que se aprumar, ela tem que ir para o debate, ela tem que enfrentar esse debate, ela tem que enfrentar de forma bastante dura, né, com essa militância que apoia o governo de Jair Messias Bolsonaro. Esse governo não é um governo que tenha possibilidade de construir nada mais do que ele está sendo, do que está sendo feito. Do jeito que, nesse momento, com a metodologia que utiliza. Ele não vai mais além do que isso. Agora, se a gente deixar crescer e se organizarem e tornar esses ataques, né, da disputa de ideológica, um ataque também físico aos trabalhadores, à militância de esquerda, conforme o fascismo foi surgindo na Alemanha, fez, né, então aí sim. Aí ele se torna um grande perigo para a classe, e aí muda-se completamente as condições desse embate. Nesse momento, eu penso que o nosso embate tem que se dar através do fortalecimento das colunas nossas de militantes, né, dos trabalhadores, que estão mais à frente, na vanguarda, enfrentando o debate, com mais agressividade, inclusive, entendeu? E colocando o seu ponto de vista. enfrentando isso, a gente consegue mostrar, né, para a classe que, ó, não é assim não, não é desse jeito que eles estão falando, tem outra opinião e essa opinião tem que ser respeitada. E essa opinião pode ganhar a classe trabalhadora para ela se mobilizar e poder enfrentar o governo. É muito importante que a gente entenda, não é a oposição que enfrenta o governo. É a classe trabalhadora, é a população que pode ou não fazer esse enfrentamento. Enquanto ela não tiver ganho para isso, o governo vai, esse governo ou qualquer outro vai ter uma vantagem sobre os trabalhadores, né? Sobre nós nessa disputa. Então, essa disputa tem que ser fortalecida através do fortalecimento, na minha opinião, das nossas colunas de ativista, né? Na vanguarda lutadora, para poder explicar com calma, com paciência aos trabalhadores que existe sim outra opinião e que a opinião que está sendo hoje majoritária a partir do posicionamento do governo, ela é uma opinião que só leva a derrotas e leva a maior exploração da nossa classe.
Para encerrar, Tedesco, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os seus companheiros que seguem na luta dentro da companhia pela manutenção da Petrobras como patrimônio do povo brasileiro.
Anderson, é muito importante que a gente esteja sempre unidos, procurando se organizar e juntos podemos encontrar alternativas para a gente poder sair da situação que nós estamos vivenciando nesse momento. Nossa geração foi importante, ela está com mais de 50 anos já e, como sempre, o novo tem que aparecer. E o novo aparece, né? Ele tem que aparecer, ele aparece, se apresenta, mas ele não pode repetir velhos erros. E um dos erros principais que eu acho que a gente não pode cometer é deixar de acreditar na gente, né? Deixar de acreditar nas forças que os trabalhadores têm, né? Na capacidade de organização e mobilização que nós temos para derrotar aqueles que são os nossos inimigos. Ah, houve muita mudança no mundo do trabalho, agora tem o teletrabalho, agora tem várias questões que a gente tem que considerar, né, do ponto de vista do projeto neoliberal. É verdade, eu não tenho dúvida disso, mas ao mesmo tempo a única saída continua sendo a organização coletiva, a organização de todos nós juntos, entendeu? Procurando essas saídas. Então, e alguns exemplos estão sendo dados aí até pelo pessoal motoboy, que resolveu se mobilizar de forma conjunta, unificada, em vários locais do país, né? E que vivem um processo do trabalho informal, precarizado, que, se a gente for mal comparando, ele é muito semelhante ao trabalho precarizado que tinha no início do século passado também, sem conquistas sociais, sem direitos, né? Onde a superexploração estava colocada. Um motoboy, por exemplo, não tem um lugar para usar como mictório, não tem um banheiro, não tem um lugar para beber uma água. O patrão dele nega as condições mínimas. Se chover, ele está na chuva e pronto. Entendeu? Se acidentar, não tem uma assistência. Ou seja, os chamados colaboradores dos empresários, né, são, na verdade, verdadeiros escravos. Trabalham de forma quase que escravagista para esses empresários. Então, eles tiveram que se organizar e o que eles foram fazer? Foram fazer luta, foram fazer greve, foram fazer mobilização. E isso tem que mostrar para a gente que, ó, tem exatamente muita dificuldade nesse momento, mas tem uma saída se a gente estiver junto. Não sei se é para agora, não sei para quando é, mas se a gente não estiver junto, a saída não existe. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Se a gente for optar pelo caminho individual de cada um, a gente vai... pode estar eventualmente um ou outro se dá bem, né, como o pessoal fala, mas a maioria vai fenecer, não vai conseguir sobreviver, ou se conseguir, mal sobreviver, né? Então a nossa chance é se unindo, como nós fizemos sempre ao longo de toda a história da classe trabalhadora, para poder reverter isso. Então, se eu posso deixar alguma dica aí, né, não chega a ser um conselho, alguma dica, seria essa: vamos ficar juntos. Ficar junto a gente consegue mais.
Ronaldo Tedesco, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco conversando no Faixa Livre. Eu quero também te agradecer por toda a força que você nos deu aqui no programa ao longo desses 26 anos em que nós estamos no ar. Quero te desejar também uma ótima aposentadoria e espero continuar contando com você aqui no nosso programa para nos auxiliar a entender todo o quadro relativo ao petróleo no nosso país. Muito obrigado mais uma vez, Tedesco.
Obrigado, Anderson. Obrigado aos companheiros do programa Faixa Livre. Continuo dizendo, o programa Faixa Livre é muito importante que permaneça, não só na internet, mas como no rádio também, sendo uma referência da esquerda, um palco dos debates, né, onde tem que ser feito esse debate entre nós, das nossas diferenças, publicamente, que as pessoas possam se expressar e possam colocar aqui quais são os caminhos que a classe tem. E o debate não é menos importante. Uma coisa que a gente aprendeu aí no teletrabalho, né, que está acontecendo, é que o debate está sendo prejudicado pelo teletrabalho e a inteligência está sendo prejudicada. Então, a gente está precisando, né, de programas como Faixa Livre, de momentos, de debates como Faixa Livre proporciona, para que a gente possa seguir adiante. E contem comigo sempre aí, eu agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos. Não estou me retirando para os aposentos, estou apenas parando de trabalhar nesse momento na Petrobras, mas vou continuar aí na luta junto com todos. Um abraço.
Conversamos aqui com o petroleiro aposentado e ex-diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Ronaldo Tedesco. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM, ligados em mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!